Olá a todos, meu nome é Joaquina Duarte e eu estou aqui com o Maestro Robertinho no primeiro podcast do centenário da paróquia Nossa Senhora de Lourdes.
Olá, Jo. Olá, pessoal que nos ouve. É um prazer estar aqui com vocês.
Nós estamos aqui com o Padre Lauro Elias na comemoração do centenário da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. O Padre Lauro, nosso pároco há tantos anos, né, Padre Lauro? Ele nasceu em 1953, em Belo Horizonte. É formado em tanta coisa que eu tenho que fazer uma cola aqui. Né? Mas vamos lá. Então, o Padre Lauro é formado em filosofia, teologia, letras, tem pós-graduação em eclesiologia, que fez a pós-graduação na Bélgica, e é pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes desde 1980. Bem-vindo, Padre Lauro.
Obrigado. Os títulos são só uma, digamos assim, uma maneira da gente servir, né? Não são títulos para importância, nem nada disso. Esses cursos são obrigatórios, só letras que não eram obrigatórias, e nem era obrigatória a pós-graduação. Mas os dois anteriores, filosofia e teologia, são obrigatórios para ser padre.
Bom, o Padre Lauro, com tantas formações, é realmente importante, né? E além, né? E a gente viu durante tantos anos aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que o senhor foi além muitas coisas, né? O senhor é um sujeito que gosta de muitas obras, não é que gosta, né? Mas que vê talvez como necessárias. Primeiro, antes de nós irmos para a questão das obras, do avanço da igreja, a gente queria escutar do senhor como é que foi essa descoberta para vocação religiosa e como foi a chegada do senhor aqui em Vespasiano.
Então, são dois momentos bem distintos, né? Primeiro, a descoberta de vocação geralmente se dá na infância. A minha se deu na infância. Algumas pessoas, mais tardiamente, para vocação especificamente religiosa no serviço ministerial. Vocação religiosa todo mundo tem, não é? Você tem, o Maestro Robertinho, Lucas, todos nós temos vocação religiosa, ainda que não vivamos uma experiência religiosa denominacional. Então, a minha vocação para o ministério presbiteral, para ser padre, e nasceu com meus 8, 9 anos de idade. Eu fui um membro de um grupo chamado de cordígeros, que era uma espécie de cordeirinhos, uma palavra aí que era usada lá na Pompeia, e eram os frades capuchinhos, e eu então comecei a frequentar esse grupo, que na verdade são os coroinhas de hoje, os acólitos, que hoje são coroinhas, e eu frequentava, havia um grupo que cantava, eu cantava nesse grupo, e um grupo que servia ao altar, eu servia ao altar nesse grupo. Então, durante muitos anos, eu quis ser padre, quis ir para o seminário logo depois do primário, minha mãe não deixou, e ela foi muito sábia em não deixar, porque muitos que foram voltaram, os motivos são os diversos, claro, e eu fui, na verdade, para o terceiro ano colegial. Quando eu fui, desde 9 anos de idade, eu queria ir e continuei querendo, fiz meus estudos no fundamental, naquele tempo, ginasial, admissão, ginasial, e depois o científico, fiz parte na escola particular e parte na escola pública, terminei no colégio estadual, tanto em Belo Horizonte quanto em Patos de Minas. Foi assim que eu descobri, servindo lá na Pompeia, como muitos outros desses foram para o seminário, com a idade que eu queria ir, minha mãe não deixou, ninguém ficou. E aí depois fiquei eu, tem um outro padre na Pompeia, que está idoso, bem mais idoso do que eu era menino, ele já era padre, padre Expedito, uma família de 3 filhos, todos 3 são consagrados. E aí, essa é a situação primeira. A segunda situação é minha chegada aqui, que você perguntou, né? Então, cheguei em 80, para substituir o padre Geraldo, mas já estava com ele como diácono. E essa relação foi crescendo até que fui destinado para cá. Na verdade, eu fui destinado para o Eldorado. E devia ajudar o padre Gustavo Nascimento Chaves. Fiquei lá 3 meses. Eu fazia letras na PUC e morava no Eldorado esses 3 meses. Quando Dom Serafim me chamou uma tarde, depois que eu vim da aula, e me falou: "Olha, eu quero que você vá para Vespasiano. Se você não quiser, você não precisa de ir. Mas eu não aceito, não."
Isso, e nós tivemos a graça do senhor vir para cá.
Aí não tinha jeito de falar nada. Depois, se você quiser, você não precisa ir. Mas eu não aceito, não.
Foi por livre e espontânea pressão.
E aí foi. Então, aí já são outros 500.
Ah, mas muito bom. Nós ficamos
Né?
muito
Os
felizes com essa
negociados, né?
fala de Dom Serafim. Temos que agradecê-lo. Bom, Padre Lauro. A gente, durante esse tempo, né, que o senhor esteve presente aqui, dos quais Robertinho, maestro Robertinho, não sei, né, mas eu conheço desde sempre, né, desde a chegada aqui. Lógico que a Laura ainda está jovem, eu também. Né? Mas, qual que é a vida a em Vespasiano? Quais que são essas mudanças importantes? Eu falei anteriormente que o senhor é um sujeito de obra, né?
Obreiro. Mas aí tem dois sentidos, obreiro. Mas vamos pegar
Mas
o
vamos
obreiro
pegar o obreiro
de
de
obras.
obras, né? E que é também no outro sentido, porque são obras
Essa que
religiosas,
eu prefiro.
que
O obreiro da
Isso, da
evangelização, o
evangelização,
obreiro da
da
pastoral.
pastoral. E Vespasiano, a paróquia de Vespasiano tem muitas ações, né? Tem
Sim,
muitas
sim.
ações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas ações, o que é que a paróquia faz, o que é que fez durante esses 100 anos, né, de importante para o município de Vespasiano. A gente sabe que a paróquia sempre teve muito presente na educação, na educação formal dos sujeitos, né? Padre Geraldo foi diretor da escola, Padre José Senabre também, né? Então, eu queria que o senhor falasse dessa participação mesmo da igreja
Na comunidade
na
como um todo,
comunidade
né?
como um todo.
Tem a questão religiosa, mas tem essa questão social, cultural, que a gente sempre teve presente.
Toda, do meu modo de ver, mas não só, qualquer leitura sociológica mais adequada vai colocar a religião como um ponto, digamos assim, bem casado, não é, com a vida das pessoas. Eu acho que é totalmente inadequado separar a religião da vida. Então, quando nós somos sujeitos religiosos, como eu dizia no começo, independente de ter uma denominação religiosa, nós temos uma tendência a uma espiritualidade e temos uma tendência a desenvolver um rito. E esse rito se desenvolve de várias maneiras. O rito, para nós católicos, é muito importante, porque nós somos herdeiros do judaísmo e o judeu tem muitos ritos. Alguns até questionados por Jesus. Quando, por exemplo, as pessoas chegavam das praças, tinha que lavar tudo, tinha que fazer, digamos, o ritual, que era muito mais, digamos, legal, legalista, do que uma maneira de fazer a religiosidade. Jesus não tira isso, mas questiona. Mas então nós somos homens e mulheres religiosos. E a religião não pode ser separada, por exemplo, da educação, mesmo porque nesses 100 anos de paróquia de Vespasiano, a paróquia tem, digamos assim, uma função fundamental, eu diria, porque tudo se desenvolveu e desenvolve agora menos, ou com outro olhar agora, talvez não menos, se desenvolve em torno da igreja. Não a igreja física, como muita gente pode pensar. As casas, sim, mais perto da igreja, mas a vida está em torno de uma religiosidade, da missa, das procissões, dos encontros, dos terços, que as pessoas levavam para casa. Todo mundo tinha em casa seu oratório, todo mundo tinha em casa o quadro do Coração de Jesus e de Maria, todo mundo tinha em casa Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, mais antiga, Nossa Senhora de Lourdes, mais antiga, e mais antiga de todos, Nossa Senhora da Conceição, que é uma devoção primeira. E aí, então, essa paróquia tem padres que passaram por aqui, que foram não só diretores de escola, mas foram também geradores de uma mentalidade de educação cristã, que olhava muito para o ser como um todo. O padre Senabre, com toda a dificuldade linguística dele, que é um relato que eu tenho, né, porque eu não conheci, todo mundo conta muitos causos, e alguns são casos. E esses causos e casos de padre Senabre são muito interessantes, porque ele sai da Espanha, vai para Uberaba, é onde ele veio primeiro, está, né, na nossa revista de 90 anos, e depois ele vem para Vespasiano, se apaixona por Vespasiano, e aqui ele cria, primeiro, um posto de puericultura. Hoje a gente vê muito dizer, né, das puérperas, né, sobretudo agora com essa situação da Covid. Então, muitos nomes estão voltando. Então, posto de puericultura, que puer é criança, né, em latim, menino, e ele cria esse posto. As fotos desse posto e desses locais estão cheios de gente negra. O meu interesse por isso de fazer um registro da negritude em Vespasiano, que nós não temos. E ele então cria esse posto de puericultura, cria um posto de maternidade Nossa Senhora das Graças, e depois padre Clóvis, se não me engano, bem depois, cria a ASPAVE, e que é a Ação Social da Paróquia de Vespasiano, que ficou um tempo desativada. Mas nós reativamos com essa dupla face. A assistência, não assistencialismo, aquilo que é rápido, né? Betinho dizia, Dom Mauro Morelli dizia com ele, mas quase ninguém lembra de Dom Mauro Morelli, que foi um dos fundadores do Fome Zero com ele, com o Frei Beto. Então, Dom Mauro e ele diziam assim, quem tem fome tem pressa. E aí, essa realidade foi fazendo também a gente ter as cestas básicas até hoje. Na pandemia isso ficou muito explícito, não é? Mas antes da pandemia nós já tínhamos. E aí, em 88, criamos a Cooperativa Paroquial de Reciclagem. E essa foi também uma iniciativa, digamos, pioneira no município, né? Então, assim, todas as obras físicas, elas não têm sentido se não forem obras que respeitem a grande obra que é do Criador, que é o homem e a mulher. Então, a gente está disponível para poder fazer uma igreja, por exemplo, se houver gente que a frequente e se houver gente que tenha vida religiosa suficientemente ativa, que queira colocar essa religiosidade em dia. Então, primeiro é o pão, segundo é a palavra, terceiro é dar de comer a quem tem fome. Então, se eu me alimento de Jesus, que é o pão da vida, eu não deixo de ninguém passar fome, eu reparto. Então, esse senso de partilha é, na história da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Vespasiano, um senso muito arraigado. Basta olhar a revista de 90 anos da paróquia e olhar as pessoas que viveram nesse período e verão testemunhos, né? Aqui se desenvolveram os vicentinos, que tinham um grande trabalho desse tipo. A Legião de Maria, que não existe mais aqui, existe ainda no Brasil e no mundo, mas muito, digamos, pequeno. Mas outros movimentos e pastorais vieram, né? Então, a Legião de Maria fazia visitas às casas, cadastrava. Aqui tem Pastoral da Criança, que a Zilda Arns, por exemplo, com outros bispos e padres, com Dom Paulo, que era seu irmão, colocou de tal maneira que caiu claramente e de modo objetivamente comprovado é a mortalidade infantil. Então, nós temos essa pastoral da criança aqui há muitos anos. Isso tudo motiva a gente para não ficar falando só. Né? A Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Mas Ele diz que a gente tem que fazer a nossa parte. Né? E é isso que a paróquia tem feito.
E vivenciar mesmo essa
realidade. Vou clamar que Ele é o Senhor, mas dizer, Ele é o Senhor aqui, ó. Na saúde, Ele é o Senhor. Na escola, Ele é o Senhor. Na libertação das pessoas da droga, do vício, Ele é o Senhor. Na libertação das pessoas que estão sofrendo diversas violências, atualizando um pouco isso, né? E não perdendo lá na origem. E assim a gente vai tentando plantar o que tem que plantar de novo, cuidar do que estava plantado, sem perder as mudinhas, porque elas precisam ser multiplicadas, e vai tentando também descobrir, não é, maneiras de casar o que estava plantado e que deu bom resultado com o que é novo, que dá bom resultado, e casar. Desse casamento pode nascer excelentes iniciativas.
Que bonito isso, né? É uma aula, Padre Lauro. E eu assim, como admiradora, tem momentos que a gente não tem oportunidade de dizer, né? Porque o Jesus que o Senhor nos ensinou é esse Jesus de amor, né? De saída, de ação. Né? São obras de obreiro mesmo, mas a gente vê no Senhor essa ação. Né? E eu posso dizer isso, né? Que quase durante toda a vida acompanhei, não de sermos próximos, né?
De sermos muito próximos.
De sermos muito próximos, nós somos próximos.
Exato.
Mas dessa admiração, né? Porque a gente pode admirar, e eu acho que é belo isso, né? A gente admirar e não simplesmente admirar o trabalho, né? Reconhecer o trabalho feito. E eu pessoalmente, maestro também, nós reconhecemos muito essa ação do Senhor. E é nessa ação, nessa igreja em saída, nessa igreja com muitas obras, e a gente respeita e admira todas elas, e participa e vivencia, né, no nosso dia a dia. Todos que quiserem podem também participar e vivenciar.
Aberto.
É sempre uma igreja aberta. Ano de 2020, né, e 2021 foi muito desafiador para todos, né, por conta da pandemia, por conta de tudo que nós vivenciamos, e para a igreja também. E a igreja, ela se reinventou com as tecnologias, né?
Exatamente. Aprendemos tudo à força.
E foi um desafio, porque para todos nós foi desafiador.
Está sendo, né?
Desafiador, de muita tristeza, e que a gente busca realmente nessa religiosidade, nessa fé. Então, como é que o senhor viu, está vendo esse desafio da igreja nesse período de pandemia?
Bom, esta pergunta, ela precisa de muito tempo para responder, mas eu vou tentar ser objetivo, o que talvez seja um pouco difícil. Por quê? Porque há uma experiência pastoral da igreja e de várias igrejas, não só a nossa católica, de presença. E essa presença massiva, não é? Nós temos, por exemplo, uma Semana Santa, ainda temos, bastante frequentada e alguns dias com lotação total, seja na matriz, seja nas 5 comunidades mais fortes. Não é? Isso aqui falando de nossa paróquia. Agora, de repente, você se vê às vésperas da Semana Santa de 2020, logo depois da festa da padroeira, e você vê um decreto dizendo não pode ter missa, nenhuma missa com presença, e só podíamos fazer a transmissão com o mínimo de pessoas que estavam atuando na transmissão. Então, é um choque muito grande. Primeiro, nós não somos de modo geral, preparados para lidar com as questões de mídia, a mídia, sobretudo a internet, os canais de comunicação, Instagram, Facebook, e outros tantos. Nós não temos muito essa... A não ser os pais mais jovens, que têm muito hábito de lidar com isso, né? Mas ainda assim, lidar é uma coisa, você mexer, e outra coisa é você se apresentar para rezar de longe com o povo. Para mim foi uma dificuldade muito grande, eu tive que rezar muito, meu Deus, não vou dar conta, minha boca secava, eu já sou diabético, a boca de diabético geralmente seca mesmo, né? Mas muito mais ainda, e eu falava, eu não vou dar conta de olhar para a câmera, eu não vou dar conta de olhar para esse celular me transmitindo, eu vou fazer um monte de cacoete e tal. Mas Deus tem caminhos, né? E caminhos deles são caminhos que a gente nem percebe às vezes. Quando a gente vê, já está agraciado, já está caminhando no caminho dele e com ele. Então, é um desafio muito grande. Desafio duplo porque é um desafio religioso. Como é que você reza agora? Então, você tem que aprender a rezar à distância, né? Virtual. E tem que criar. E tem que manter aquilo que é ritual sem perder e sem inventar muita moda. Então você tem que dar o pão da vida para essas pessoas à distância. Quanta gente quis comungar e até queria que levasse na casa e não podia, porque vinha a questão da higiene, não pode dar comunhão na boca, tudo isso. E tem a outra questão que é a educação, né? É um desafio para a igreja em momentos de tanta confusão, de tanto pluralismo e de tantas manifestações, digamos, de intolerância e até mesmo de raiva e perseguição, educar num contexto desse é quase impossível. Mas a igreja não pode arredar pé. Não é? E a igreja somos nós todos, não sou só eu, não é só o bispo, não é só a CNBB. Então, essa polarização que há e que houve foi um desafio muito grande, né? Porque alguns poucos padres quiseram desobedecer. Havia isso também. Né? E muitas vezes eu era comparado, ou era não comparado, era interpelado, dizendo, padre, mas tal igreja já tem missa com a gente. Eu digo, mas aqui não dá, porque tem um decreto da prefeitura e Dom Valmor, o arcebispo, já disse que tem que seguir ipsis literis, tal e qual os decretos municipais. Então, isso tudo era complicado, porque as pessoas comparavam igrejas de denominações diferentes e algumas poucas igrejas católicas desobedientes, entre aspas, eu digo assim, que tinha gente. Aí eu disse, não, não é assim. Então, educar, se educar, e educar é muito difícil nessa situação. Falar com máscara é um desafio, não é? Celebrar com máscara é um desafio. Se não tem riso, se não tem sorriso, se não tem expressão, a não ser aquela dos olhos, né? As pessoas estão chorando, você não pode abraçar, né? Estão na missa do sétimo dia, você, mal, você pode tocar a mão da pessoa como se estivesse dando um soco, né? Eu brinquei muitas vezes assim, vamos cumprimentar no soco aqui. Então, assim, muitas pessoas perderam entes queridos, né, durante esse período, inclusive eu. E aí, então, essa situação foi muito grave. E tem sido muito grave, mas essa reinvenção nos ensina que Jesus é um pedagogo excelente. Por isso é que ele falava da semente, falava do sal da terra, da luz do mundo, porque ele apropriou das situações que ele tinha para poder dizer, ó, é assim. Então a gente teve que reaprender com o mestre que a gente já tinha, mas que a gente às vezes não dava ouvidos. E agora ele diz, ó, agora é assim. Você vai falar desse jeito para essa comunidade que está aí. E a gente foi ganhando, inclusive paroquianos de outros lugares, né? Que foram se associando às missas daqui. Mas é um desafio educacional, de fé e religioso que a gente tem que enfrentar.
Pois é. E como é que o senhor vê esse futuro, já que a gente aí está nas mídias, tem outros espaços, né? A igreja tem outros espaços. Como é que o senhor vê esse futuro da igreja, da religião, neste momento? E o senhor falou uma coisa muito importante aí, que é dessa polarização, e como é que a igreja, ela... A atuação da igreja, como é que pode ser essa atuação da igreja para desenvolver esse senso de cidadania nas pessoas? Porque o senhor falou muito da educação, a gente ainda, né, tem muitos desafios, o senhor falou dos desafios, mas como é que o senhor vê essa, projeta esse futuro e esse futuro com mais cidadania para as pessoas? Como é que pode ser a ação da igreja?
Bom, a igreja tem se reinventado muito. Quando eu digo igreja, eu digo a igreja, digamos, cabeça, não é? A hierarquia que organiza, através dos seus diversos setores, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem vários setores, e vários setores que se preocupam com tudo. Tem setor de comunicação, né? As lives estão aí dioturnamente acontecendo, seja nos canais próprios da CNBB, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, as coisas estão acontecendo. E a igreja descobriu também a força, embora já estivesse nas mídias, mas ainda muito timidamente. Né? Somente aquelas televisões de inspiração católica é que estavam fortes. Né? Então, nós fomos vendo que foi preciso descobrir também caminhos novos. Se não é uma paróquia, de repente ter uma transmissão de missa, N paróquias de transmissão de missa, às vezes paróquias lá de um lugar que quase ninguém tem internet, começaram a ter minimamente a chance de ter internet. Eu até acredito, não só a Igreja Católica, mas especialmente na qual falamos, nesse centenário, até acredito que até nisso a Igreja colabora nesse país e no mundo. Porque tanta gente que não tinha internet, a mamãe idosa, a vovó idosa, teve um neto que falou comigo: padre, minha avó está assistindo agora o senhor dos domingos com o tablet no colo. E aí me mandou a foto, não é? Da avó, de fato, assim. Tem vários paroquianos que no começo, quando tinha muito menos missas transmitidas, vários paroquianos mandaram fotos, né, das transmissões e eles ali. Então, assim, é um desafio constante. Esse desafio permanecerá para sempre. Não é? Mesmo que a gente volte em grande parte, eu não acredito que seja 100% igual, mas o quanto possível igual, mesmo que a gente volte, esse desafio está colocado e deve ser aproveitado para o bem, não é? Porque é um canal que muita gente pode se apropriar como um canal de graça, porque a internet tem tudo. Não é? E se nós pudermos usar a religiosidade, o espírito de busca de um Deus verdadeiro, através de programas bons, podcasts, lives e outras questões que podem ser trabalhadas, nós vamos ter um prato para oferecer que as pessoas estão sedentas, com fome. E mesmo que volte presencialmente, eu anseio que volte, digamos, de maneira quase plena ou plena, nós vamos poder manter isso, porque tem muita gente que não se habituará mais presencialmente. Outros não estavam habituados, mas poderão se beneficiar dessa presença da igreja eclesial dentro de casa. Onde estiverem, no ônibus, a gente ouve alguns podcasts, por exemplo, a caminho do trabalho. Esses nossos ônibus, infelizmente, estão lotados, mas alguém põe o fone de ouvido lá e faz uma viagem longa e ouve um ou dois. E se puder ouvir sempre a palavra de Deus refletida, aplicada à educação, aplicada com sabedoria à tolerância, aplicada com sabedoria a experiência de partilha, aplicada com sabedoria à fraternidade e à paz, nós faremos um bem imenso. Esse bem é um desafio que está posto cotidianamente. A Amazônia, e não só, está aí a nos questionar. Nós temos o nosso horto do centenário, com 100 árvores a plantar, duas já estão plantadas, um ipê e um jequitibá. Por quê? Porque é função da igreja manter o que Deus nos deu. Então, ele nos deu ar puro, água limpa, nos deu condições de combater as enfermidades, os cânceres, nos deu condições de, pela educação e pela medicina, formar pessoas para poder atuar nisso. Esse é o papel da igreja, não é? Enquanto igreja. Você, o maestro Albertinho, o Lucas Cruz, e nós todos temos essa obrigação de nos apropriar dessa missão. E essa missão, ela é um desafio. Não vai ser fácil. Haverá muita debandada. Eu creio que nós vamos ver um 2030 cheio de confusões. Mas, por outro lado, tem uma esperança imensa de que a verdade vença, o amor vença, as propostas positivas vençam. E ao invés de ter um 2030 briguento e egoísta e isolado, a gente pode ter um 2030 de proximidade, de acolhida do refugiado, e até ter menos refugiados, né? E de partilha. Esse é o sonho do centenário, deixar legados. Um dos legados é melhor comunicação, melhor meio ambiente, mais educação, por isso que tem o nosso Adolescer com Saúde e Paz, cujo projeto de música começa em janeiro.
Isso, nós vamos em conta total.
E aí nós temos essas coisas todas a nos questionar e a nos colocar na mesa a seguinte proposta. Ide e... É mais que uma proposta, é um mandato, mas eu vou como proposta. Mateus 28, Marcos 16, 15. Ide e anunciar a todos os povos e a todas as criaturas o reino. E a todos, falai, estou traduzindo de maneira mais atual, né? E a todos falai a boa nova, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar aqui significa aceitar o reino, acolher o reino que é libertador e não opressor. Mais ou menos isso.
Nossa, Padre Lauro, muitíssimo obrigada.
Sem palavras.
Sem palavras mesmo. Nós agradecemos ao Padre Lauro, nosso pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, pelo primeiro podcast desse centenário. Né? É levar essa palavra a todos, né? A palavra de Deus, a todos que possam escutá-la. Né? Então, nós agradecemos imensamente em meu nome, do maestro Albertinho, Lucas e toda a juventude da Crisma, né, da equipe da Crisma, nós agradecemos imensamente a presença do senhor, né, e que venham outros, haverá outros podcasts com muitas pessoas ilustres, né, ilustres que fazem parte dessa fé da paróquia, né, da religião que nós professamos, da nossa comunidade e da nossa comunidade de fé. Então, nós agradecemos muito, né, por essa aula. E, para despedir, queríamos que o senhor deixasse só uma frase ou o que o senhor quiser falar para essas pessoas que vão certamente nos ouvir.
Eu espero que, ao ouvir, as pessoas tenham a sensibilidade de se deixar tocar, não pelas minhas palavras, mas pela proposta de vocês. Que é muito importante, não é? Que a gente viva um centenário e deixe legados. Um dos legados será esse. E espero também que as pessoas, ao ouvir, se sintam tocadas a buscar mais, não só do conhecimento da história da paróquia, mas a buscar relações que fazem, de fato, a história acontecer. A história é feita de edificações, a história é feita de pessoas... A história é feita de fatos relevantes, mas é feita, sobretudo, de relações. Relações que libertam. Então, eu gostaria de deixar a seguinte frase, né, que é, para mim, um convite constante para viver a palavra de Deus, né, que é um dos temas da minha ordenação presbiteral, junto com os outros. Eu faço 42 anos de padre, terça-feira que vem. Então, é uma ocasião muito interessante fazer esse podcast. Vem e segue-me. É a palavra de Jesus. E quem está nesse caminho, como eu, como vocês, estamos na escuta atenta desse convite. Queremos ir e seguir Jesus. Que tantos outros também queiram ir e seguir Jesus.
Nesse primeiro podcast em comemoração ao centenário da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, agradecemos imensamente a participação do senhor Padre Lauro, pelas palavras, por essa tarde que nos afagou em muito coração, por ser o senhor esse servo de Deus, obreiro de Deus, em saída, em ação, preocupado com a cultura, com a ecologia, com a cidadania e com a fé de toda a comunidade. Para nós, é um privilégio tê-lo em nossa comunidade há exatos 41 anos. Gente, o Padre Lauro está fazendo 41 anos em nossa paróquia. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada por nos mostrar dia a dia, durante todos esses anos de paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, o Deus amor e em defesa da vida. Nós agradecemos também a equipe responsável pelo podcast do centenário da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, meus queridos Lucas Cruz, e ao grupo da Crisma da paróquia. Muitíssimo obrigada pela transmissão, pelo apoio técnico, por nos ensinar a mexer aqui nos equipamentos, né, de gravação, e por nos dar esse incentivo de estarmos aqui e conseguimos fazer esse podcast. Outros virão, viu, gente? Tem muita gente importante para a nossa fé católica, para a nossa comunidade, que irão participar desse podcast ao longo do ano até novembro de 2022. Então, até o próximo, se Deus quiser. Um abraço a todos, saúde e paz.